Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui do estúdio do BTG Pactual Digital. Eu estou de volta aqui, Gerson Zan Lorenzi, quem está na minha companhia hoje aqui, nosso grande amigo Arthur.
Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia.
Tudo certo, bom dia. Du, vamos lá começar aí, tradicionalmente, falando do mercado internacional, que hoje já amanhece no que a gente chama aqui no mercado financeiro de risk-off, né? Um mercado com grande aversão a risco. E Arthur, destaque aí, né? Parece que a gente tinha parado de noticiar, né, essa questão, mas voltamos aí com tudo, pandemia da Covid-19, né, Omicron aí, a nova, né, variante aí da pandemia, e o grande destaque da madrugada foi, né, um dos laboratórios, a Moderna, comentando que a vacina atual não tem grande eficácia contra essa variante.
A CEO, né, ela fez esse comentário depois de já ter sugerido, sobretudo aí no final de semana, de que eles teriam potencial aí de produzir uma nova vacina, né, uma resposta em menos de 60 dias, né, um pouquinho mais de tempo, quando for pensar em termos de produção, de manufatura dessas vacinas, que tinha aliviado o mercado no dia de ontem, né, outras farmacêuticas também tinham dado sinalizações positivas. Agora, uma primeira leitura do ponto de vista da saúde, né, da ciência, sugerindo que há uma preocupação adicional com essa variante. Lembrando que a gente está falando aí no mundo mapeado apenas 205 casos, né? A gente tem na Europa alguns países aí com pouco mais de 10 casos, como Holanda, Portugal, Reino Unido. Ainda está muito começando, né, essa, digamos assim, essa novidade. No caso de países aí que estão com um número mais avançado, como África do Sul, é bom lembrar que a taxa de vacinação lá é bem mais baixa. A gente ainda está, digamos assim, pelo menos há 2 semanas de ter informação suficiente para tirar grandes conclusões de qual o potencial dessa variante de fato, tá? Então, acaba sendo, pesando um pouco uma notícia negativa, né, do ponto de vista de risco aí para ativos mais cíclicos, não, o próprio petróleo, né, está sofrendo, acaba sendo um ponto focal agora, dado o nível de incerteza, né, de busca por informação que o mercado está tendo nesse curto prazo por conta dessa variante.
Acho que a palavra certa é essa, né? Ainda é um grau de incerteza, não de pessimismo.
Né?
Acho que é bom de tentar, né, diferenciar essas duas questões. E aí, como tu comentou bem, o S&P cai 1,20, Eurostox, né, 600 também cai 1,5. O mercado todo, né, de equity em queda, renda fixa americana aí provavelmente deve ter um dia também de bastante volatilidade. E o mercado de commodities também, né, sofre. O índice de commodities da Bloomberg cai 1,20, né, que engloba todos os demais commodities, e o petróleo cai 2,5, 68 dólares aí o contrato WTI. Mas Arthur, já está comentando aqui antes, né, uma agenda cheia essa semana, né? Hoje já começamos aí com o CPI, né, a zona do euro subindo agora.
Pois é, acelerou bastante, né, continua acelerando não só na margem, mas na taxa acumulada em 12 meses, continua sendo um ponto de atenção e preocupação. Esse aqui é o dado de inflação ao consumidor, a gente vai ter a divulgação também do dado de inflação ao produtor, que tem uma expectativa de uma aceleração bem expressiva, né, lembrando que a Europa ali está enfrentando ainda um preço de gás natural, né, está tendo uma crise de energia ainda bastante intensa, e mais a onda do Covid agora, que também acaba restringindo meios de produção, né, e portanto encarecendo alguns produtos. Além disso, a agenda hoje ainda conta com o discurso do Powell e da Janet, né? O Powell vai ter a sabatina ali no Congresso depois de ter sido reconduzido, né, para mais um mandato.
Meio-dia.
Meio-dia, então um horário importante. O texto, né, o texto preparado inicial que ele vai fazer já está disponível no próprio site do Fed, então o mercado já leu, já tem algum comentário sobre Omicron, né, já está sugerindo que pode eventualmente impactar a dinâmica de inflação, né, por restrição à mobilidade, pode impactar emprego, mas sugerindo que o nível de incerteza também ainda é elevado para tirar qualquer conclusão. Obviamente, ele pode ser provocado nesse assunto aí por parte dos congressistas, perguntar sobre dinâmica inflacionária, lembrando que a gente tem uma reunião ainda em dezembro, né, do FOMC, do FONC, então todo o comentário, né, dos bancos centrais ali são importantes nesse momento, lembrando que a gente tem vários diretores do FONC, ali do FED, discursando não só hoje, mas ao longo de toda essa semana, no meio de um ambiente aí de nova variante, né? É super importante entender como é que está a cabeça deles, né? Dada essa nova informação.
O Powell basicamente fez um head ali de pelo menos tocar no assunto.
Exato,
né?
Acho que
se ele ficar fora, o mercado ia talvez criticar ele não ter feito um comentário, mas seguiu a dinâmica ali de novo, né? Muito mais, né, dúvidas do que pessimismo. Isso é um bom ponto. Petróleo, como já comentei, mais um dia de queda no petróleo, 2% com a variante. Metais têm desempenho misto em Londres, tá? Níquel e cobre, etc. E minério de ferro, né, o futuro, né, até sobe depois que a Vale reduziu a estimativa de produção e tivemos uma aceleração do PMI na China. Então, minério de ferro vai na contramão das demais commodities aí no mundo.
Não, e só pegar um gancho, né? Esse PMI é super esperado para o mês de novembro, ele veio acima do esperado não só para o dado de manufatura, mas dados de serviço e construção. sugere, né, que a China, aquele ritmo de desaceleração perdeu um pouco a sua atração, estava melhor do que esperado. Poderia ser um vetor positivo para as commodities hoje, né, essa leitura melhor de China. Depois da semana passada, algumas sinalizações por parte do governo, do PIBOC, de início, ainda que marginal, do processo de estímulos, poderia ser uma notícia mais positiva, mas enfim, como a gente tem uma temática maior agora para os mercados, né, acaba sobrepujando essa informação. Mas é importante lembrar que China teve um dado melhor na margem.
Pessoal, o Bitcoin segue a dinâmica do mundo de risk-off, então um dia de queda aí para cripto em geral, 2% de queda aí, 57 mil dólares aí, né, o Bitcoin, acho que, né, basicamente natural esse movimento junto com essa grande aversão a risco generalizada aí no mundo afora. Arthur, vamos falar de Brasil um pouco? Né, acho que o Ibovespa, apesar de ter, né, tido uma boa performance ontem, hoje provavelmente vai, né, ficar suscetível a essa volatilidade internacional, o IWZ, que é o principal ETF brasileiro, já cai 1,20 no mercado, no pre-market em Nova York. Então, Petrobras aí já caindo 1,20, Vale também, Azul caindo 5% lá fora. Provavelmente, né, empresas de aviação civil e turismo vão ser mais penalizadas hoje por essa questão da pandemia. Então, mesmo tendo ali PECs precatórios sendo votado na CCJ, dificilmente vai animar esse mercado.
Pois é, acho que é exatamente isso, né? O movimento de risk-off global acaba sobrepujando qualquer informação doméstica, mesmo que ela seja positiva, né? Lembrando que hoje, além da PEC dos precatórios aí finalmente sendo analisada na CCJ, podendo ser votada e eventualmente ser votada no plenário ainda essa semana, lembrando que o governo ainda não tem os números fechados, né, do tipo de do total de apoios, né? Se fala entre 49 e 51 senadores, sendo necessários pelo menos 49, então está bem ali dentro da margem, né? Enfim, a pauta, a principal pauta agora de final de ano para a gente conseguir avançar em outras agendas, conseguir pensar em outras coisas propostas para o país, super importante. Mas mais do que isso, a gente tem também alguns indicadores econômicos para ser divulgado hoje.
Perfeito.
Né? Dados principalmente de mercado de trabalho, lembrando que o mercado de trabalho tem sido um vetor de surpresa positiva, né? O CAGED.
PNAD 9 da manhã.
PNAD, exatamente. Há uma expectativa de desaceleração da taxa de desemprego, né? Caindo ali para 12,7 depois de ter batido 13,2. Além disso, o CAGED, que vem surpreendendo positivamente nos últimos meses, né? Ao longo de todo esse ano, para ser bem sincero, continua mostrando uma resiliência de criação de vagas ainda em outubro. E mais do que isso, a gente tem a divulgação final do resultado central geral do governo em termos de fiscal, né? O resultado primário que a gente chama, que o Banco Central consolida, há uma expectativa de superávit bem expressivo. Ontem a gente teve a divulgação do Tesouro ali do resultado central, que é só do governo federal, foi uma surpresa positiva. O ano tem sido bom do ponto de vista de geração de receita, tem sido até surpreendente, por mais que a gente fale de risco fiscal, a foto atual, né, ela tem sido mais positiva do que esperado.
A gente está se gastando muito também, tem lado da arrecadação tá boa.
Exatamente isso. Então, inclusive, a gente pode ter até um resultado primário bem mais abaixo, né, um déficit bem mais abaixo do que se é esperado, eventualmente até um possível pequeno superávit, né, o que seria o primeiro superávit desde 2013. Então, um ponto aí para o final de ano também para a gente observar. Mas, como o Gerson muito bem colocou, apesar dessa agenda macro que pode, digamos assim, destravar algumas coisas, né, a gente começar a olhar mais para o upside, hoje o dia ele acaba tendo um teor, um tom um pouco mais negativo do ponto lá de fora.
Pô, e para complementar essa parte de PECs precatórios, tá, a expectativa é que na quinta-feira o texto vá à votação no Senado. Né, foi o que o Arthur comentou, só para vocês ficarem com a cabeça aí nessas datas para a gente ficar de olho. Um outro ponto importante, pessoal, perguntando bastante sobre Vale aqui. Pessoal, hoje deve ser um dia, vamos dizer assim, né, provavelmente não vai ser bom, mas deve ser um overperformance, vamos dizer assim, da Vale frente aos principais papéis aqui no Brasil, dado que o minério vai na contramão do mundo, né, então provavelmente mesmo que a bolsa vá cair, talvez a Vale vai cair menos, né, ou até vai ficar estável, ou até pode ter uma alta, mas vai performar melhor do que os demais ações aqui, realmente por essa questão. Recapitulando a grande agenda que o Arthur comentou aqui então, 9 da manhã, PNAD, 9h30 da manhã, resultado primário, 3h30 da tarde, CAGED. Então, né, 9, 9h30 e 3h30 da tarde são os três horários para a gente ficar de olho aqui na agenda do Brasil. Na parte de pandemia aqui no Brasil, o Brasil segue super bem aí no número de casos, né, segue em queda livre, tanto o número de óbitos quanto o número de casos. Né, agora, né, diversos, né, estados já liberando uso de máscaras em lugares, né, abertos, né, e etc. Mas, claro, né, de olho, ficamos aí nessa variante também. Nessa questão, daí a importância, né, Arthur, da gente estar muito bem posicionado nessa questão da segunda dose e no reforço, né, na terceira dose, vamos dizer assim, que já começa a ficar disponível para algumas pessoas aqui no Brasil. Que a África do Sul e grandes países da Europa não fizeram essa segunda dose e por isso estão sofrendo mais ainda nessa média. Né?
Exato. O Brasil está relativamente bem posicionado, né, caso essa variante apareça por aqui. Ainda não foi confirmado nenhum caso. Tem uma pessoa em estudo para ver se de fato está contagiado com essa variante. É bom lembrar também que essa variante ela precisa superar a própria Delta, né, para ela se tornar dominante. Outras variantes que tinham também um escape em relação à vacina, né, a própria Beta, que também foi uma
Boa.
variante mais forte, ela não conseguiu superar a Delta até pela sua potência. Enfim, há uma dinâmica, né, no próprio mundo ali do Covid que é importante. Eventualmente essa variante ela pode ser uma preocupação, mas ainda assim a Delta siga como o principal ponto focal. Só para dar um exemplo, do próprio avião que foi para a Holanda, né, que acharam 13 pessoas com essa Omicron ali vindo da África do Sul, desse mesmo avião tinha mais de 60 com Delta. Então a Delta ainda está, digamos assim, gerando a onda lá na Europa. Lembrando que a onda na Europa, se a gente for olhar o número de casos na Áustria, na Alemanha, começou a dar uma desacelerada na margem, né? Obviamente, ainda não dá para afirmar que essa onda começou a passar, mas ela parou de piorar, pelo menos no curtíssimo prazo. Então, voltando para o Brasil, como o Gerson bem colocou, a gente tem uma cultura muito melhor. Acho que o impacto aqui para a atividade econômica, ela tende a ser bem mais limitado. Enfim, acho que, obviamente, os ativos aqui acabam seguindo um pouco do humor do que tem lá fora, mas se a gente for pensar do ponto de vista de macro, fundamento aqui, atividade econômica, a gente ainda está um pouco mais confortável, dessa temática aí de Covid.
Boa, show de bola. Indo para a parte aqui, além disso, o Ministério da Saúde assinou a compra de mais de 100 milhões de
Exato.
doses da Pfizer para 22, que deve ser a dose de reforço para todo mundo aí, essa terceira dose, né? Ou segunda dose para quem tomou a dose única, né? Provavelmente deve ser Pfizer. Seguindo aqui na parte corporativa, pessoal, hoje a Petrobras e a Gerdau fazem evento com analistas e investidores em Nova York, então é bom ficar de olho nisso, nessa parte, né, da manhã, 9h30 da manhã, e a Arezzo faz um evento à 1h30 da tarde. Então, mas principalmente Petrobras e Gerdau. Pode ter alguma declaração da presidência aí do senior management para comentar sobre a companhia. Bom ficar de olho nisso também. Mercado de capitais, pessoal, dezembro é um mês praticamente parado, né, de IPOs e follow-ons, né? Raramente sai alguma oferta nessa época, então esse noticiário vai ficar esvaziado aqui por um tempinho, né, nessa parte de IPOs e companhia. Vamos ver o que tu não está querendo saber aqui, Arthur, tirar
Boa.
uma dúvida da galera aqui. Pergunta boa para você aqui já, ó. Esse discurso do Powell aí, que essa variante pode trazer inflação lá fora, pode trazer mais inflação aqui no Brasil, que já está salgada?
Boa. Essa é uma boa pergunta, né? Vai depender muito de como essa variante ela vai atuar nas cadeias produtivas, né? Lembrando que parte da inflação que a gente está vendo hoje, inflação de bens, ela é função de várias indústrias globais, sobretudo na Ásia, ali, Ásia emergente, que paralisaram, vários portos, né? Sobretudo na China também, que paralisaram. E que, por consequência, atrasaram toda a cadeia produtiva e, por consequência, também a gente vê uma pressão inflacionária por aqui, né? Lembrando também, de novo, se aqui a gente está colocando um peso, digamos assim, um pouco menor desse efeito da Covid, a gente pode colocar também um peso um pouco menor do possível impacto fiscal que esse Covid teve, como teve lá em março desse ano, né? Que a gente precisou fazer um novo orçamento de guerra, uma nova gestão ali fiscal que gerou pressão via câmbio, na desvalorização do câmbio, portanto, uma pressão inflacionária. A gente não tem esse cenário por enquanto por aqui. De novo, ainda está muito aberto o cenário de Omicron, efeitos aí paralelos. Só um ponto adicional: nesse dado de PMI que foi divulgado na madrugada, né, que veio melhor do que esperado, dentro desse dado de PMI tem um dado de preços pagos, né, que é uma proxy muito inicial de inflação que a gente acaba utilizando. Isso é um dado de China, né? E esses preços pagos caiu bastante, desacelerou expressivamente, né, sugerindo que há uma acomodação na margem também dos preços que a China exporta, né, que acaba importando a inflação do mundo, né, o mundo acaba importando a inflação da China, acabou dando uma acomodada. Então, ainda está muito inicial. Esse é mais ou menos o direcionamento, se de fato, lembrando, se de fato, essa variante aí trazer mais preocupações e mais fechamentos aí de cadeias produtivas e de portos.
Boa, a pessoa perguntou aqui, como que fica a tendência do dólar com essa nova variante? Na teoria de alta, né? Fortalecimento da moeda americana aí com busca de proteção global. Né? Acho que esse é um ponto importante a gente ficar de olho aqui também. Nosso real aí 5,60 ontem, né? Segue nesse patamar um pouco mais estressado aí do nível superior aí do trade, né? Que vem sendo negociado. Mas, de novo, né? Acho que sempre tem isso em mente. Toda vez que o mundo tiver com medo, toda vez que a gente falar a palavra risk off, pode ter certeza que é dólar forte.
Exato.
Né? O mundo corre aí pro flight to quality aí, as moedas mais consolidadas.
Talvez uma coisa que possa mudar essa tendência, de novo, a tendência continua sendo de alta, é a fala do Campos Neto hoje, antes aí do
Boa.
Copom, né? Antes de entrar no período de silêncio, às
É o
10
horário
horas
aqui, né? Isso.
eles vão vai fazer uma conferência ali na Febraban. Eventualmente pode ter algum comentário, porque é a última oportunidade que ele tem para falar, né, antes de entrar ali na reunião de Copom e tudo mais, tá? Então, mas em linhas gerais, a gente ainda segue, né, o cenário global.
E aproveitando, hoje tem leilão de NTNBs também, né? Já que o outro passou esse ponto bom aqui. Então, ficar de olho aí um pouco mais de volta também no mercado de juros aí, né, nessa parte da manhã. Uma pessoa querendo saber aqui. Vamos ver aqui. Você já deu uma olhada aí, Arthur, essa questão toda aí do Powell, né? Pro ano que vem a gente segue aí com. Tem alguma visão mais clara aí, né, desse segundo final, segundo tri, começo, segundo semestre, sobre juros aí nos Estados Unidos?
Alta de juros, né? Depois, obviamente, desse choque aí de Covid inicial, o mercado acabou tirando um pouco de precificação de alta de juros para junho do ano que vem, né? Está agora voltando a entrar no terceiro trimestre, né? Início do segundo semestre, dado o nível de incerteza. Obviamente, tinha-se até quinta-feira passada um cenário de que a reunião de dezembro, né, a gente poderia ter uma movimentação adicional por parte do FOMC, ali do Fed, de reduzir ainda mais intensamente o programa de compra de ativos a partir do próximo ano, para ter um espaço ali para subir juros antecipadamente, se necessário. Agora, com essa novidade, se cria um ambiente maior de incerteza para o Fed tomar uma decisão mais antecipada, né, ou mais intensa do que se estava sendo planejado inicialmente, tá? Então, é bem possível aí nas próximas semanas, não só hoje o Powell fala, ele vai falar ainda mais uma vez na semana, vários diretores vão dar os seus comunicados, vamos ver se eles vão se sentir mais sensíveis, né, a essa nova onda de Covid, essa nova novidade aí da variante, para mudar, dar um direcionamento de policy, né? Senão, por enquanto, a gente ainda tem um cenário de alta de juros só para o segundo semestre do próximo ano, então ainda está longe, lembrando que isso aí já está mais ou menos precificado ali na curva de juros. Né? Não é nenhuma grande novidade que o mercado
Boa.
vai se surpreender.
Boa, show de bola. Então, turma, acho que por hoje é só de novo, né? Recapitulando os pontos importantes. Um dia de agenda cheia de indicadores aqui no Brasil e lá fora. Um dia de mais risk-off generalizado. Então, cuidado aí com as mãos. Aí é bom ficar de olho também nessa parte aqui, nos avanços aqui na parte de Brasília ao longo do dia, né?
Exatamente. Aspectos precatórios aí super importante, né? A principal pauta aí para esse final de ano, lembrando que a agenda aí legislativa, né, ela dura ali mais ou menos até a primeira quinzena de dezembro, no máximo, sobretudo até o dia 7 de dezembro, que é onde a gente espera aí o limite para o MP do Auxílio Brasil. Então a gente ainda tem mais alguns dias, né, desse início de dezembro para continuar falando dessa pauta aqui no Morning Call.
Boa, pessoal. Então, acho que por hoje é só agradecer a todos aí que mandaram parabéns para mim e para Amanda aqui pelo casamento. Muito obrigado aí a todos que desejaram felicidades aí. Estou de volta, vamos com tudo aí, torcer para esse mercado melhorar. Obrigado aí a turma pela parceria de sempre. Turma, um bom dia de três a todos. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.